boa tarde para você que tá com a gente no Notícias Agrícolas. Hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia de conversa de cerca podcast. Dia que a gente vai saber com quem sabe mais que a gente, ou a gente vai buscar saber história das pessoas que têm marcado o agronegócio brasileiro. E aí a gente chama essas pessoas para entender como foi que elas chegaram até aqui. Como foi ou como tem sido a trajetória delas até aqui, por onde elas passaram, aonde elas querem chegar. E esse nosso convidado de hoje, ele tem um papel também muito importante na história do Notícias Agrícolas. O nosso editorial foi muito pautado em tudo aquilo que a gente aprendeu com ele. E principalmente no que a gente precisa dar atenção, que é a informação crucial para o produtor rural. Seja de café, de soja, de milho, de trigo, não importa. O produtor precisa saber quanto é que vai sobrar no bolso dele. E muito disso que a gente aprendeu com quem? Vlamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consult, mas já tendo feito muita coisa nessa vida, não é, Vlamir? Boa tarde, seja bem-vindo, que prazer ter o senhor aqui para uma conversa hoje diferente das que eu costumo ter com o senhor há 15 anos, hein, Vlamir?
Boa tarde, Carlinha, boa tarde a todos. Já faz 15 anos, né? Você está ficando antiga.
Eu tô antiga já, o Vlamir, eu tô assim, né, Vlamir, meio querendo falar sobre tá antigo, porque isso daí dá uma certa credibilidade, deixar uns cabelinhos brancos, ou não querer expor tanto assim a minha experiência, Vlamir, acho melhor não. Ô, Vlamir, como
vamos
é que
lá,
tá?
já tem
Tudo
bastante
bem?
Experiência, tudo certo.
Ô, Vlamir, o senhor concorda com essa minha abertura? A gente tem uma história, o Notícias Agrícolas e o senhor, que se cruzam muito. Eu tô aqui há 15 anos, mas o senhor dá informações ao Notícias Agrícolas há 27 anos, que é o tempo que esse site existe, né?
Exatamente. Desde o começo do site, a gente sempre conseguiu colaborar um pouco aí nos bate-papos aí antigos, desde a época que era o João no começo. Depois, muito tempo do Alex aí, todo mundo aí do Notícias, né, ajudando aí, a gente sempre colaborou. 27 anos passaram, né? Eu tenho 42 anos de mercado, já quando passa o tempo.
Ô, Vlamir, quando a gente fala de 42 anos de mercado, o senhor chegou no agro já atuando com comercialização, com negócios, ou o senhor foi testar outras áreas antes? Como é que começou a sua trajetória olhando para agronegócio? O senhor decidiu isso jovem? Como é que começou isso?
Olha, Carlinha, a família, eu sou do interior, né? Minha família, vamos dizer assim, vinculada ao setor do agro em si, né? Mas eu fui fazer colégio em agropecuária em Ponta Grossa. Eu era nascido em Coronel Vivida, jovem, né? 14, 15 anos de idade. Depois do colégio agrícola, né? Eu acabei indo trabalhar por um período numa cooperativa em Pato Branco, chamada CAPEG, na área de extensão rural, extensão técnica. E coincidentemente, na época que eu estava na cooperativa, nos dias que chovia, porque era aquela época, nós estamos falando isso há 40 e poucos anos atrás, né? A gente não ia para o campo, né? As estradas rurais eram muito ruins, né? E naquela época a gente só tinha Fusca, né? Lá na cooperativa para assistência técnica. Então chovia, não podia ir para o campo, porque era perigo de encalhar o carro e ficar lá. Eu ficava no departamento comercial, né? Com o gerente comercial da cooperativa. E comecei ali ajudar ele no, na parte burocrática, nos negócios. E passado um tempo, ele pediu demissão, foi trabalhar no Mato Grosso, e o departamento comercial da cooperativa ficou meio sem ninguém. E o gerente da época da cooperativa disse: Ó, você não quer ficar aí colaborando conosco aí? Você já está trabalhando aí há uns 4 meses, já tem experiência aí da comercialização, fica na comercial aí. E que é mais difícil achar alguém para a área comercial do que alguém na assistência técnica, né? E até hoje provavelmente é assim. E eu acabei ficando por ali um tempo, né? E depois de alguns meses, eu fiz inscrição no vestibular de agronomia na Universidade Federal do Paraná e fiquei naquela: eu vou ficar no departamento comercial aqui, eu vou fazer um curso superior, uma agronomia da vida, para tentar os passos à frente, né? É, naquela época, o gerente comercial acabou não melhorando o meu salário na ideia que eu tinha de receber o salário que era comercial, né? O
Sim.
antigo gerente comercial. Eu achei que ia ganhar o salário do cara, né? E eles melhoraram muito pouco e eu fui fazer o vestibular, continuei lá, passei no vestibular e acabei largando a cooperativa para trás e vim fazer agronomia. Só que no segundo ano da agronomia apareceu um estágio numa empresa de consultoria agropecuária, da consultoria agroeconômica que existia na época, né? Então fui trabalhar lá, trabalhava à noite, né? Pegava os relatórios do USDA, naquela época eles vinham, os relatórios vinham toda semana, os relatórios escritos, tipo umas apostilas. Eu tinha que pegar os dados, manipular os dados, fazer gráfico, fazer tabelas, traduzir os dados que tinha que traduzir ali para fazer os boletins que eram mandados para os produtores. E nessa empresa eu fiquei 9 anos aí na sequência, já trabalhando na analista de mercado. E de lá eu fui trabalhar mais 9 anos na Globo. Quando o João saiu da Globo, eu entrei na Globo. O João foi para o Canal Rural e eu estava na Globo, na agência Globo de Notícias, como analista de mercado agrícola e gerente a agência Globo tinha uma filial em Curitiba da área de informações agropecuárias. A Globo se reestruturou depois de 9 anos, isso já estava quase 20 anos de mercado nesse momento, né?
Sim.
E deu a liberdade, né, de cada um tocar a sua vida. Eu fiquei com a área de grãos da Globo, né? Tinha área de grãos, café, carnes, tinha todos os setores, né? Mas eu fiquei com a área de grãos e acabei comprando o escritório da Globo em Curitiba também, no acerto que a gente fez final. E fiquei com os clientes da época, que daí a Globo se focou mais na parte de jornal, revistas e já não diretamente no público de produtor, empresas. Eu fiquei com a clientela também. E já estamos aí uns 20 e poucos anos com o Brandalis Consulting, na área de mercado também. Então, evoluímos nessa parte também, Carlinha. Então, hoje, a gente atende um grupo de produtores, de revendas, de cooperativas. Não é um grupo grande, porque a gente não consegue atender todo mundo, né? Então, a gente tem um serviço bem específico. E a gente consegue colocar um cliente novo quando sai um cliente velho, às vezes que desaparece ou muda, derrama, alguma coisa assim. Porque a gente tem que atender bem, né? Quem a gente faz, dá apoio, a gente tem que atender bem. E paralelo a isso, a gente toca um pouquinho de lavoura e reflorestamento aqui no sul do Paraná. Então, além da área de análise, além do escritório que faz análise, a gente faz muita palestra, né, pelo Brasil afora, já são mais de 2.750 palestras.
Caramba, Vlamir.
Em todo o Brasil, Mercosul, Estados Unidos, Europa, a gente já rodou para um monte de lugares. E para brincar um pouco mais, que nem quando não tem nada, a gente dá aula de MBA também aí na Agroadvance aí em Piracicaba, né? Hoje, por sinal, hoje das 7 às 10 nós temos uma aula de MBA aí com alunos das áreas de marketing, RTVs, gerência de revendas, diretores. Atende um público bem grande a parte do MBA do agro, né? E aí toma tempo, né? A gente tá tomado de tempo, então é isso que a gente faz aí nesses mais de 40 anos de história, passando em efetivamente duas empresas específicas só e a terceira nossa aqui. E tem dado certo, tá indo bem.
O Vlamir, mas o que eu posso perceber é que o senhor é um profissional muito versátil. O senhor foi, portanto, absorvendo as oportunidades que a vida foi lhe dando para ir encontrando seu caminho. O senhor, eu imagino que nesses 42 anos de mercado, o senhor tenha visto uma série de transformações no perfil da produção, no perfil do produtor, no perfil do comerciante de grãos. Se o senhor pudesse destacar alguma dessas ou algumas dessas mudanças ou dessas revoluções que o senhor presenciou? O que mais lhe chamou a atenção nesse tempo todo, Vladimir? Cuidando não só de entender como estavam as coisas aqui no Brasil, mas como o senhor falou, né? Rodou por um monte de, né, pelos quatro cantos do mundo, literalmente. O senhor deve ter visto muita coisa se transformar, né, Vladimir?
O agro, se a gente olhar o nosso agro em geral, e aí é o agro total, né? Ele vive em constante mudança, em constante evolução, né? Então, nesse tempo todo, uma coisa que eu não posso deixar que eu percebi, a questão do agro é a questão ambiental, né? A questão ambiental, que eu conheci o agro quando comecei a trabalhar, que era um agro de plantio convencional, não existia plantio direto. Estive no lançamento do primeiro produto que foi, que até hoje é usado, muito usado para dar condição de uma lavoura profissional no brasileira, que é o lançamento do Roundup lá no passado, né?
Sim.
E aí a dificuldade do pessoal ter a condição de fazer o plantio direto, porque não existiam máquinas para plantio direto, né? Porque o plantio direto ele é muito consolidado no Brasil, né? Nos demais países do mundo ele não tem uma expressão como tem aqui, né? A importância de um país tropical ter um plantio direto. E eu vi como é que era muito difícil para os produtores, né? Porque as máquinas não conseguiam cortar o capim para colocar cimento embaixo, dentro do solo. Teve que evoluir muito a tecnologia. Hoje as máquinas são excepcionais, né? Hoje, com toda a evolução, isso foi superado e hoje está muito sofisticado o sistema de plantio. A evolução agrícola brasileira, certamente, ela foi a que mais evoluiu no planeta na questão de potencial produtivo, produtividade, participação de mercado e o produtor fazendo uma agricultura altamente sustentável e com a condição de ecológica hoje de preservação, superando qualquer outro país. Então, essa parte, em todo esse tempo, sempre evoluindo, é a que mais marcou, né? Porque a questão das tecnologias, as tecnologias vai desde a época no passado, quando a gente começou, grande parte da sorte está começando no Brasil ganhar importância. Só para dar um exemplo, a grande parte das lavouras eram o tratamento contra as plantas daninhas era na enxada. Até hoje, quando a gente dá palestra, a gente brinca que era um enxadox, que era enxada. Daí começou a pulverização costal, que as áreas eram pequenas, daí veio as pulverizações com tratores, e hoje tudo moderno, máquinas específicas, né, para pulverização. Agora está vindo uma nova fase, que é a drone. Isso a gente não vai parar de evoluir, cada vez vai ter mais evolução, a biotecnologia que chegou, tanto de produto como de plantas. Então, essa parte de evolução nós vamos continuar sempre tendo novidades e buscando melhores produtividades, melhor renda para o produtor. Isso vai continuar, né? Mas tem coisas que marcaram no passado que foram alargadas, né? Como começou a largada? Então, de todo esse tempo que dá para marcar é a questão do plantio direto brasileiro, que é uma coisa que deu certo, né? E vai continuar, né?
E é interessante que, ao passo em que isso foi acontecendo, né, Vladimir? Conforme a gente foi fazendo o plantio direto, foi dando certo, a gente foi aumentando a nossa capacidade produtiva, nossos índices médios de produtividade. O produtor foi tendo que repensar a sua forma de comercializar tudo aquilo que ele produzia. Era diferente de plantar, esperar, colher e vender, né, Vladimir? O senhor também viu essa transformação do produtor? Adotar para a gestão dele, para o dia a dia, as ferramentas de comercialização que foram sendo disponibilizadas, o entendimento dele na Bolsa de Chicago. A gente ainda tem um longo caminho para percorrer, mas dos 15 anos só que eu vi, né, Vladimir, um terço do seu caminho, já vejo que o produtor ele olha completamente, de forma completamente diferente para o mercado hoje do que ele olhava antes, não é?
Exatamente. A questão é que hoje o produtor é obrigado a ser profissional, né? Na época, se a gente voltar aí 30, 40 anos atrás, o produtor, no geral, eram áreas pequenas comparado com a época, como é hoje, né?
Sim.
E aí, o que que o produtor fazia? Ele usava poucos insumos, o custo em si de uma lavoura no passado ele era pequeno, porque as lavouras eram plantadas em regiões que tinham solos mais férteis, então o investimento em cima de uma cultura era menor. Mas aí, quando o Brasil se expandiu para o Cerrado, avançou, pegando solos de fertilidade baixa, tendo que corrigir adubação, as áreas cresceram, as máquinas que vão sendo necessárias são máquinas maiores, de valores agregados bem maiores, obrigando o produtor a ter mais faturamento, porque o investimento por hectare cada vez foi crescendo mais, e a tendência é continuar crescendo. Isso é um fator que cada tecnologia nova que aparece, ela vai ter o seu valor e obriga o produtor a melhorar constantemente, né? No passado, de 40 anos atrás, nós tínhamos soja produzindo 800, 1.000 quilos, 1.200 quilos. E quando o produtor conseguia 1.400, 1.500 quilos, era um espetáculo, né? Então, hoje, nós vemos aí o produtor já passando de 6.000 quilos por hectare, ou 100 sacos por hectare, e alguns avançando além disso já, e a passos largos. É, obrigado porque tem um carregamento de investimento nas lavouras cada vez maior. O maquinário cada vez mais sofisticado também, ele tem que se pagar, e isso obriga o produtor a mudar, né? A comercialização do passado, o produtor colhia e praticamente o faturamento dele estava inteiro ali com um gasto pequeno. Hoje não, ele tem um custo de carregamento, ele tem dívidas que ele tem que cumprir, financiamento, ele obriga cada vez mais a comercialização ser mais assertiva, né? E o modo de comercialização a cada ano, a cada tempo, ele vai melhorando. Hoje a gente vê, nós estamos no ano do barter, principalmente por causa da questão de juros, né? Esse ano
Sim.
a taxa Selic é altíssima, 14,75, mais a parte de mercado, juros reais ao produtor vão ser altos, automaticamente obrigando ele a buscar alternativas. O produtor aprendendo a fazer o barter inteligente, que é aquele barter que você valoriza o grão que você tem para comprar o insumo ali na troca com valorização do teu grão, do teu produto, podendo ser o café, podendo ser a soja, o boi, ou qualquer produto que você tenha, para ele pegar um contrato de uma opção, por exemplo, na sequência, se o mercado reagir, ou se participar, continuar participando, ou se o mercado está muito bom, você entrar com uma opção de um seguro de queda, no caso. Então, hoje o mercado vai colocando ao produtor oportunidades aí, para ele ser mais profissional, e cada vez ele vai ter que ser melhor, né? Porque ainda no Brasil, se a gente olhar o produtor que opera via bolsa para dar segurança na sua produção, ainda é a minoria, né? A maior parte dos produtores, eles são do mercado normal, do mercado nominal de balcão, de cooperativa, de revenda ou de trade. E o mercado atrelado com bolsa ainda é pequeno. A tendência é o mercado com bolsa crescer, e o produtor cada vez fica mais independente financeiramente, né, para ele poder comercializar a hora que ele achar que o mercado está melhor. Então, o mundo não para de evoluir, e nessa parte comercial muito mais, né, porque isso o produtor sente, né, que vê obrigado a estar tá evoluindo, senão ele não fica no ramo, né, porque hoje os investimentos são muito altos nas lavouras, e se o produtor não tiver lucratividade, ele sai. Além de tudo, tem o clima, né, que tem horas que você colhe 20, 30 sacos por hectare, quando o teu custo é 40. Então, no ano seguinte, você vai ter, nos anos seguintes, você vai ter que colher mais para compensar o passado. Então, isso é uma coisa que cada vez o produtor vai ter que ser mais eficiente para ele não correr riscos, né? E aí a comercialização, no fundo, no fundo, é a salvação da lavoura, né? Comercializando bem, na hora certa, o produtor normalmente tem uma margem operacional melhor, e é o que vai dar sobrevivência e o crescimento dele, né?
E é interessante também, Vlamir, que o senhor citou essa passagem do senhor pela Globo. A forma de comunicação que também o agronegócio adotou e foi transformando ao longo desse tempo fez parte de tudo isso que o senhor acabou de detalhar. Ele foi se informando também de uma outra maneira. Se a gente vê todos os dias o senhor e o João Batista conversando, né? Ele sempre fala, o nosso repórter, Vlamir Brandalize, O tempo todo a tecnologia foi evoluindo e também permitindo com que o produtor tivesse 100% do tempo conectado, entendendo como é que os negócios dele estavam funcionando e estão funcionando, né, Vlamir? Eu imagino que a transformação que o senhor viu acontecer e vê também ainda, nós vimos acontecer o tempo todo, né? Ela também faz parte dessa mudança de perfil e dessas ferramentas que o produtor foi absorvendo na gestão dele, né?
É, exatamente. Essa parte da comunicação que nós citou, ela é uma evolução constante, né? Porque se a gente voltar 10, 15 anos atrás, não tinha WhatsApp, não tinha quase nada dessas tecnologias de hoje, né? O celular, por exemplo, no campo, o celular via satélite, aí o que hoje está em todas as propriedades, em qualquer lugar do Brasil. Ou seja, nós estamos em fase evolutiva constante. E a parte da informação e de transmitir a informação e do produtor estar acompanhando também está evoluindo, né? Hoje ele quer ver aquela informação em tempo real, como é que está lá no Notícia Agrícola, lá tem a cotação em tempo real, o que que está acontecendo, que nem você comentou, o que o João Batista e o Brandalise estão conversando, o que que eles acham? O produtor vai se posicionando, pegando um pouco aqui, um pouco ali, pegando um pouco da ideia de que alguém transmite as informações do pessoal da análise de outros e ele monta a sua estratégia. Ou seja, isso continua evoluindo e vai continuar, né? Porque tem gente nova surgindo, trazendo informação cada vez mais moderna também, e o produtor ele está evoluindo rapidamente. Essa questão da ferramenta de trabalho celular do produtor também foi um fator muito importante para ele. Esse não vai parar também, né? Tem muita coisa que vai surgindo nova em que o produtor vai ter que usar das ferramentas que surgirem aí para frente para trabalhar e fazer a sua lavoura ser viável. Isso também obriga todo mundo, né? Vocês da área de jornalismo, cada vez conseguir falar a linguagem do produtor, né? Que ele entenda de uma maneira prática, fácil, rápida, porque ele não vai ficar lá uma hora inteira escutando uma conversa se ele só tem os últimos 30 segundos que para ele é importante, ele não pode perder tempo. Ou lá quando é uma matéria escrita, ele fica lá lendo lá cinco, seis laudas, é um meio livro porque ele importa tendências, a tendência para lá e para cá e por quê? Ou seja, a comunicação também tem que ser muito dinâmica e está evoluindo junto, né?
Vlamir, o senhor acha que essa forma também de comunicação e esse cenário aliado de comunicação e da forma como hoje o produtor produz tem espaço para ser ainda mais dinâmico, de acordo com o que o senhor viu, o que o senhor espera? A gente pode ver as coisas ficarem ainda mais dinâmicas, ainda mais imediatas? E lhe preocupa um pouco, Vlamir, esse imediatismo? Isso pode ser ruim também em algum momento? Não sei se ruim é a melhor palavra, ou pode ser prejudicial, pode fazer com que os profissionais possam cometer algum erro, ou ter um pouco menos de atenção, ou os novos profissionais agirem também com uma necessidade de talvez ser o mais imediato. Então, dar a primeira notícia ou fechar o primeiro negócio, isso exige mais atenção da gente, Flamengo?
Sim, com certeza, né? Você pegar e sempre ser o primeiro tem um risco, né? Porque se você for o primeiro e for o primeiro assertivo, certamente você vai ficar na crista da onda, né? Ao mesmo tempo que se no dia seguinte você for o primeiro e não for assertivo, você vai lá para o fundo da fila. Então, isso é uma evolução que vai acontecendo. Para o produtor, vamos continuar evoluindo com certeza nessa área da informação. Mas o produtor ele tem que olhar a informação de uma maneira profissional, que ele pegue e capte isso para fazer o seu negócio funcionar. Ele não pode ficar viciado na informação, porque se ele ficar o tempo todo com o celular na mão, cada momentinho que vai aparecendo, e ele não vai ter tempo de tocar adequadamente o seu negócio. Então, ele tem que ter aqueles momentos que ele vai ali captar as informações, aquele momento que ele vai precisar fazer algum negócio, ele vai ter que analisar, e daí ele tem que saber onde vai pegar a informação boa, porque ele tem um tempo curto para tomar uma decisão, e ele sabe onde que ele vai pegar. Então, eu acho que a gente vai evoluir muito nessa questão da informação chegar na mão do produtor ali naquele momento que ele precisa, de uma maneira condensada, né? Não é uma informação generalizada, que ele fique de tudo, né? Ele precisa daquela informação naquele momento, ela vai chegar cada vez mais seleta, né? Eu acho que ainda tem muito para evoluir nessa parte, porque o produtor ainda é generalista, né? Hoje ele pega desde da parte do clima, da tecnologia, da produção, da parte maquinário, da parte de mercado. Ele pega uma salada de frutas todo dia. E aquele, porque nem eu citei, aquele produtor que ele for viciado na informação, ele vai ficar o dia inteiro só vendo informação e ele não vai conseguir exercer adequadamente a função dele, de produtor ou de empresário da área de insumos, alguma coisa nessa linha, porque ele tem que ter o momento de buscar informação, mas esse momento ele é um momento curto, porque a maior parte do momento do produtor é de fazer a sua produção. É por isso que a informação ainda vai evoluir bastante. E obriga o profissional que está por trás, quem dá a informação, a saber fazer uma informação de acerto quase sempre total, né? Não dá para a gente correr aí, buscar, por exemplo, olhei o relatório do USDA, saiu 1 hora da tarde e olhou lá um dado, a dado da safra mundial de milho é uma produção menor que o consumo, vai disparar a cotação. E ao mesmo tempo esquece de olhar para frente e os países que vão importar estão importando menos, por exemplo. Opa, então um está anulando o outro, né? Então é importante a informação chegar com uma análise, com uma variação mais geral, né? Porque quando você coloca, você pode colocar tópicos, né? Um tópico que não vai definir o rumo efetivo, né? Você não pode direcionar o produto, não, o mercado está subindo, vai subir mais porque a safra mundial é menor que o consumo. E sem olhar a relação de negócios, né? Não, mas os principais compradores estão comprando menos. Então, seria um fator. Então, isso ainda precisa ser melhor feito, né, para quem está por trás, que leva a informação do produtor de uma maneira que tem que ser uma informação correta, simples e que ele não tome muito tempo para ele avaliar ela. Então, um pouco olhada, ele deu uma olhada, ele já entendeu e aquilo já serve como uma ferramenta para o trabalho dele. Então, é o sucesso da informação também está ligado a essa parte da praticidade, da velocidade e da parte mais compacta do quadro, né? Porque não precisa definir efetivamente, deixar tão abrangente, que daí você pega o produtor aqui e diz, não, mas quero se aprofundar mais. Daí você faz, em paralelo, uma informação mais completa, que daí ele vai chegar lá, ah, teve o Papa, sabemos que tem o Papa, quem é o Papa? Daí você entra ali, você vai ter a informação mais detalhada, da onde que é, nasceu e tal. Então, a informação ela tá evoluindo nessa linha e a tendência é evoluir mais, né? Então, o produtor vai lá, pegou os focos, gostei disso, tô. E daí ele vai pegar a parte principal, mais ou menos vocês estão seguindo essa linha, né? Aí no Notícias Agrícolas vocês fazem uma parte mais rápida e uma parte mais com mais informação na sequência quando ele abre ali o link ou. E as tecnologias vão surgir cada vez mais rápidas, né? Hoje a gente fala, quando abre o link, quando a gente for para frente, e talvez você não vai abrir link nenhum, você já faz, o produtor já está guardando no, no, na nuvem lá, ele acessa de outras maneiras, né?
E Vlamir, ao mesmo tempo que tem essa preocupação, eu imagino que também dê um alívio, né? Porque conta para mim, Vlamir, quando tinha que abrir um relatório do USDA lá atrás, daí passar esse número para todo mundo. Como é que era isso, Vlamir? Não
Quer ver
era para qualquer
naquela?
um, não, hein, Vlamir Brandalise?
Vamos voltar aí nessa época. Nós estamos falando de quase 40 anos atrás, né? Lá no, na década de 80. O que que vinha? O USDA, ele tinha duas maneiras naquela época de mandar informação. Quando a gente naquela época não existiam computadores, não tinha transmissão da Bolsa de Chicago via computador. A Bolsa de Chicago, ela largava, era só o presencial dentro da Bolsa, e quem quisesse fazer a operação na Bolsa tinha que ligar para a corretora e o cara que estava operador lá dentro da Bolsa fazia a negociação lá dentro naquele momento. Então, como é que a Bolsa funcionava? Que o USDA também fazia. A Bolsa dava um número de abertura, né? Saía aqueles números, abriu o mercado tal, mandava os meses, E essa informação vinha via Telex. Então o Telex mandava, recebia ali a abertura da bolsa. A gente pegava no Telex que recebia aqui, montava uma tabelinha e mandava por Telex aí para as cooperativas, para os comerciantes que tinha pelo Brasil afora. Também era mandado via Telex. O mercado de Chicago abriu assim. E daí, quando era na metade do pregão, a bolsa mandava a operação. No meio do pregão está assim, que ainda dava tempo do pessoal fazer negócios no meio do pregão. E no final do dia vinha o fechamento, né? Fechou assim, pá. E dentro disso tinha que se fazer análise, e a análise era montada, escrita à máquina, e daí passava para o Telex, o pessoal do Telex transmitia via Telex. Então essa era a maneira mais rápida de informação. Então, lá no USDA, eles também mandavam algumas coisas via Telex. Mas os dados principais dos relatórios que saem toda semana, que ainda continuam saindo hoje, relatório de embarque, relatório de exportações, então esse ele vinha via Telex e daí vinha condensado toda semana, tinha um caderno, era uma mini apostila, um cadernão que vinha pelo correio. Só que eles mandavam na quinta ou sexta-feira dos Estados Unidos, ele ia chegar só na quinta ou sexta-feira da outra semana aqui.
Você acha?
Para nós. Então era uma semana depois. Relatório de oferta e demanda mensal do USDA. Saía dia 12 lá nos Estados Unidos, saía impresso, e eles mandavam para nós, e a gente ia receber lá dia 25, 27 do mês,
Eita.
para poder analisar o relatório e mostrar as tendências. Então o mercado era muito lento naquela época, né? Quebrou a safra mundial, a gente ia saber. Isso depois de umas 2 semanas, exatamente os números novos, né? Porque a notícia de quebrou a safra era mandada via Telex, aquilo vinha. Mas o quanto, como, os dados efetivos demoravam. Isso era aquela época. Hoje não, hoje está em tempo real, né? A gente está entrando ali, que nem hoje, dia na semana de relatórios e tal, USDA mostrando. Então o mercado olha, plantio como é que está, andando até ontem, tudo andando. Fluindo, então, hoje a informação está chegando mais rápida, né? Então, e ao mesmo tempo as flutuações de mercado também acontecem de maneira mais ágil, né, do que no passado. Porque no passado o mercado começava a subir, 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 da hora que dizia, não, agora você subiu demais. Ele começava a cair, cair, ele tinha às vezes sequências de alta aí de 2, 3 semanas, e sequências de queda de 2, 3 semanas seguidas. Agora é muito difícil de ter uma semana toda caindo ou subindo. Constantemente, isso acontece de vez em quando, raramente, né? Então o mercado sobe um pouco, desce, ele é efeito serrote, é mais comum, né? O mercado serrote hoje é de cima para baixo, ele sobe 2, 3 dias bem, depois ele começa a estabilizar e liquida. O mercado mudou, né? E isso obriga o produtor cada vez a estar mais atento também, né?
E é aquilo, né, Vlamir? Era quase que não dava para acompanhar ou para aproveitar as tendências, né? Tinha que trabalhar com o mercado já tendo reagido aquilo, né?
É, exatamente. Não tínhamos na época cavalo encilhado, né? O cavalo já passava, a gente nem sabia. E o produtor tinha que olhar. Não, o número tá bom, a cotação tá boa, então tem que vender. É isso que ele não podia imaginar se ia continuar bom ou ia subir um pouco mais ou ia cair. Então ele via que o mercado estava bom, ele tinha que vender. Assim que funcionava. E assim que girava, né? Girava, girava assim.
O Flamir, a gente pode dizer que o senhor foi ali marcando as eras do mercado? O senhor viu essas eras todas acontecer? O senhor foi participando de todas elas. Como é que o senhor se enxerga hoje nesse mercado? Porque o senhor é uma referência, né? Hoje o senhor se tornou uma referência. O senhor falou das palestras. Quando a gente conversa com o senhor está cada hora num canto. Aí o senhor dá aula. Aí o senhor é produtor. Aí é uma coisa louca. O senhor hoje ele, o senhor se enxerga com essa. O senhor é um homem muito humilde, né? E os grandes são realmente humildes. Mas o senhor se enxerga como essa referência que foi contando essa história dos grãos no mercado brasileiro, do produtor brasileiro que foi se desenvolvendo. O senhor enxerga esse legado que o senhor vai construindo?
Olha, Carlinha, o que a gente vê é que quando a gente roda para esse Brasil afora, a gente encontra muita gente que a gente considera de amigos, eles consideram mais amigos ainda porque eles têm uma intimidade agora maior, né? Que a gente tá no dia a dia, no vídeo, aqui com vocês, lá no Tempo e Dinheiro, em outras coisas que a gente faz também, né? Tem uma revista que a gente escreve desde o primeiro número, a revista Cultivar, que a gente tem uma página nossa, uma coluna, em que o produtor ele tem uma intimidade com o passar do tempo, que a gente. A gente não cria obstáculos para o produtor, né, de bate-papo numa palestra, de ficar ali com o produtor, tirar dúvidas, que é nas viagens acontece, dentro do aeroporto, o pessoal vem bater papo. Então a gente tem uma maneira de tratar o produtor como a gente trata assim, aqui dentro da casa da gente, né? Então. E a gente tem muita amizade, aí a gente vê que pelo Brasil afora. É um ramo, não é tão simples, né? Porque se você posicionar alguma tendência e às vezes por outros motivos que você não analisou a tendência não se confirme, é muito comum no passado analistas que já foram no passado de mostrarem um rumo e querer decidir pelo produtor e o produtor não ter sucesso nessa decisão que foi influenciada de pessoas que foram marcadas aí que o produtor não gosta, então.
Sim.
Isso a gente normalmente não tem visto. Porque primeiro que a gente já aponta, né, quando a gente faz uma análise, a gente não decide pelo produtor, porque a nossa situação de pequeno produtor do Paraná é diferente de todo mundo. Então a nossa decisão já é diferente quando a gente vai comprar insumo, vai vender algum produto que a gente tem, de que o outro produtor. Então a ideia da gente é dar argumentos para o produtor tomar decisões, né? Que isso é o mais importante, né? Que vocês levam a informação para o produtor tomar a decisão, ele analisar o pacote de informação que ele tem na mão, para ver se aquele momento é bom ou não para ele, se ele acha que ainda pode ter algum avanço para frente, melhor ou pode piorar. Ou seja, hoje o mais importante da informação. Além dela ser uma informação correta, ela tem que ser uma informação que coloque na mão do produtor, os dados que ele tome uma decisão própria, uma decisão que ele vai gostar por ele ter tomado, né? Não que alguém tomou a decisão que aquela hora venda, 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 porque o mercado vai cair. Seu produtor acredita que não. E aí ele tem os argumentos deles. Então é o mais importante de a gente ter passado todo esse tempo, porque sempre a gente tentou levar nesse tempo todo ao produtor os argumentos, os dados, a análise, para ele pegar aquilo e olhar aquilo, se ele acreditar naquilo lá, ele tomar a decisão dele. E eu acho que é isso que tem dado certo, né, de todo esse tempo que a gente está aí nesse mercado. E a gente começou a maior parte no início, nos primeiros anos, a gente dava mais curso de comercialização, porque ninguém entendia nada, né? Não tinha nem a noção, né, de como fazia a cotação de Chicago virar sacas aqui no Brasil, né? Como vocês têm aí no site de vocês, né? Hoje ficou fácil, né? O mundo girou e está tudo fácil, né? Hoje você tem a planilhazinha que faz, mas no passado não sabia como é que fazia, o produtor não tinha nem noção de como fazia a transformação de bushel para sacas. E transformar a soja lá de Chicago para soja em reais aqui no Brasil, não sabia que até hoje grande parte dos produtores ainda não sabe exatamente o que é o prêmio, né? Então, no começo, o principal do nosso trabalho era curso de comercialização. Hoje o nosso mais é palestras de tendências, né? De produtores, né? Então, e revendas e eventos grandes, então a gente também acabou mudando um pouco o foco, né? Hoje a gente não dá mais curso de comercialização também. Já tem outras pessoas que dão, né? Mas no caso
Osarmi,
de curso em si, nós damos na aula do MBA, sim. Daí para quem já está no nível mais avançado, né?
mas dá gosto de ver hoje o produtor falar de comercialização, não dá, Vlamir? Não, mas se eu
Dá, sim, mudou
travo,
muito.
não é? Ah, mas se eu travo Chicago, daí eu travo dólar, aí eu vou segurar o prêmio. Dá até gosto, Vlamir Brandalize. Não dá gosto?
Não, sim, o produtor evoluiu bastante
É.
e é a condição de indústria a céu aberto, né, que faz a pessoa evoluir, né? Isso, o
Sim.
setor agrícola evoluiu muito mais que todos os outros segmentos da economia brasileira, foi o setor agrícola que mais evoluiu, né?
Ô, Vlamir, o senhor tem uma meta? Quero ainda palestrar, sei lá, para a indústria chinesa na China, porque já deve ter ido lá, né? Já ele vai falar, não, já fui 37 vezes. Mas eu quero saber o que que o senhor ainda quer fazer, Vlamir. Quais são suas metas? O que que o senhor ainda não viu no agro que o senhor quer ver? O que que o senhor ainda quer fazer? Para quem o senhor ainda quer falar? O que que tá faltando e que o senhor está planejando fazer, Vlamir?
Olha, o que que eu estou fazendo já nesse ano em diante? Eu estou tentando diminuir a minha carga de trabalho, né?
Não comece,
Estou
Flávio
tentando
Brandalise.
diminuir a parte de palestras, porque o tempo passa, né? A gente não é mais criança e os problemas de saúde aparecem, a gente tem que cuidar da saúde, né? Para ter uma velhice mais
Claro.
saudável, né? Eu tento ter um pouco mais tempo com a minha parte agrícola em si, né? Mas com relação ao que falta, eu acho que o que eu imaginava de acontecer comigo, já fiz tudo, né?
Que bom.
Já dei palestra lá na Bolsa de Chicago, para americanos. Então, nessa parte aí, eu já não tenho mais ambição, assim. Pode acontecer de algum outro lugar, na novidade, pode, mas em princípio o objetivo ainda é participar junto ao produtor. Hoje a gente está mais ligado ao produtor, que é o sistema da indústria e do comércio em si, né? A gente tem um vínculo maior agora com o produtor. A gente participa de muitas feiras, né? Que na semana que vem nós temos a Agro Brasília. Vou estar lá durante 3 dias na Agro Brasília, batendo papo com produtores, né? Fazendo mesa redonda com o produtor. E aí eu aprendo com o produtor também no dia a dia, né? Tudo que ele está fazendo, o que ele está vendo. Então, acho que é uma bagagem para mim continuar evoluindo, estar junto com o produtor, que é diferente de você estar longe, ou falando pelo WhatsApp, de alguma maneira, mas você estando ali junto com ele. O sentimento aqui do tete a tete é muito maior, né? Do produtor estar se expondo ao vivo ali, conversando contigo e escutando você falar o que você pensa, e ele também falando o que ele pensa. A gente tem feito alguns bate-papos aí nas feiras pelo Brasil todo, muito bons. Com relação às feiras, também já participei de todas que tem por aí. Então, nessa parte, eu acho que já estou bem satisfeito. Acho que vou continuar fazendo uma parte do que eu já fiz no passado, né? Porque teve anos de eu dar 120 palestras no ano, daí parece coisa
Meu
mais
Deus.
de artista de música aí, bicho. Hoje
A
não,
turnê.
hoje a gente está limitando isso aí, no máximo uma, duas por semana. Quando tem duas na semana, tenta não ter na semana seguinte para poder conseguir manter um equilíbrio mental também adequado,
Claro.
né? Porque quando a gente está viajando, quando a gente está num evento, num seminário, tudo, a cabeça da gente não para, né? O cérebro fica a 1.000 por hora. Então, e a gente tem que ter um momento mais descontraído, mais. Porque daí eu me considero mais tranquilo lá na roça, né? No momento que eu estou lá no interior. Mas o produtor ainda continua sendo o foco, e eu acho que ainda vai continuar bom tempo eu junto com os produtores aí, que eu me alinho bem com o setor produtivo, né? O produtor aí dá certo com o nosso. Aparentemente parece que eu falo uma língua um pouco mais próxima do produtor, né?
Graças a Deus. O Vlamir, o senhor cultiva hoje em Antônio Olinto, né?
Exatamente.
O senhor nasceu em Antônio Olinto ou o senhor nasceu? O senhor é paranaense, certo?
Eu nasci em Coronel Vivida, no
Coronel
sudoeste do
Vivida.
Paraná, de uma família originária do Rio Grande do Sul, de
Sim.
italianos.
Aí é aquilo, né, Vlamir? É também uma coisa que vai passando de geração para geração. A sua família era uma família de produtores também, Vlamir?
Era misturado, né? Tinha produtor, já tinha pessoal que trabalhava na cidade com construção civil. O meu pai era pedreiro naquela época já, porque no interior era subsistência, né? Na família. Não, não, a produção era pequena, né? Quando falava, o produtor colheu 200, 150 sacas de milho no ano. Hoje é uma colheita de 1 hectare numa tecnologia moderna, né? Então, naquela época, era a produção da família. E colheu 100, 200 sacas de soja, alguma coisa nessa linha. Era tudo colhido à mão. Então, era bem difícil, né? Então, muita gente Foi trabalhar na cidade, algumas atividades, né? Naquela época, meu pai era pedreiro, né? Ele foi pedreiro e eu fui para frente, né? Eu quis fazer uma coisa a mais, né?
Ah, Vlamir. Vlamir, você tem uma. O senhor tem uma filha ou o senhor tem mais filhos?
Tenho só uma filha, uma doutora médica, pediatra.
Olha, eu ia falar, ela foi, ficou no campo. Não, é médica, então. Ela é minha xará, né, Vlamir?
Exatamente.
Carolina também, né?
Carolina, tua xará,
Minha
é médica.
xará.
É porque daí a minha esposa é psicóloga, então veja daí. No começo ela pensava assim, fazer veterinária, porque ela muito sempre foi muito ligada aos animais. A gente sempre teve animais, né, no, na
Sim.
propriedade. E ela sempre gostou, continua gostando até hoje, mas foi com o passar do tempo a evolução dela também e seguiu pelo ramo da medicina. E deu certo, né? Foi a melhor aluna da universidade, então.
Aí ela tem a quem puxar, né, Vlamir? Aí ela tem a quem puxar. Vlamir, olha, eu quero aproveitar esse episódio aqui do Conversa de Cerca para agradecer tudo que o senhor prestou de serviço, não só para Notícias Agrícolas, mas para o agronegócio brasileiro até o dia de hoje, fora tudo que o senhor ainda vai prestar, né? O senhor se dispor a todos os dias estar num programa ao vivo para falar diretamente com o produtor e, como o senhor falou, com essa linguagem próxima do produtor, isso é ouro para o Brasil, né, Vlamir? O João fala isso para o senhor todos os dias, mas quando eu cheguei aqui, o senhor pegou na minha mão e falou: vamos aprender, né? E graças a Deus que a gente tem pessoas que a gente encontra na vida da gente que é assim. Quando o senhor vê, quando eu vi o senhor a primeira vez, o povo estava aqui gravando o Vlamir, a minha reação. Quase eu morro. O povo quer ver, né? A Xuxa quer ver, não. Eu queria ver o Vlamir. E aí o povo tava aqui gravando a minha reação para ver como é que ia ser, né? Quando eu visse o Vlamir. Mas o senhor, para nós aqui dentro dessa instituição, o senhor é uma instituição. Porque o senhor foi ajudando a construir o Brasil de uma forma tão simples, mas tão eficiente e produtiva, Vlamir, que o senhor lota, né? Salas e ginásios e sei lá mais o quê, onde o senhor já palestrou. Porque o senhor é assim, né? O senhor é isso, o senhor é essa simplicidade que ocupa os lugares. Então, eu quero muito agradecer ao senhor pela confiança de dividir a sua história conosco. Eu gosto muito de história de gente, eu sempre falo isso para o senhor. E poder contar a sua história, para mim, é um privilégio. E eu já ouvi mais de uma vez, né, o senhor falar sobre o meu trabalho. Eu sempre me emociono porque ouvi de um homem, né, de um homem que construiu tudo isso em 42 anos e aí continua levantando tijolos ainda para continuar levando esse país adiante, é um privilégio. É o bilhete dourado que a gente tira na vida. Então, Vlamir, obrigada pelo que o senhor tem feito por nós, por todo o time de jornalismo do Notícias Agrícolas desde a sua fundação, pelo Brasil, pelo agronegócio, pelo produtor rural principalmente, que é outro produtor hoje porque tem um profissional como o senhor ao lado dele. Então, a sua história é a nossa história também, viu, Vlamir? Muito obrigada.
Eu que agradeço. Você é uma prodígio aí do que já não é tão prodígio, né? Já é madura, né? E tem muita gente que gosta muito aí de TV pela manhã. Já eu vejo em eventos e tudo lá com televisão ligada lá e você aparecendo e todo mundo. Ó, Carlinha, o que que ela está falando? Ah, mesmo. Eu que agradeço aí bater papo contigo hoje.
Obrigada, Flamir. Olha, um beijo pro senhor, um abraço. Eu sei que o senhor tá aí na AgroAdvance, né? O senhor falou que hoje tem MBA.
Exatamente.
Tão bom trabalho para o senhor. Um abraço, um beijo para o senhor, para a sua família, que é incrível, para minha xará, para sua esposa. Que o senhor continue sempre assim, viu, Vlamir? Perto da gente e gigante como o senhor, só o senhor sabe ser. Então, muito obrigada mais uma vez. O senhor sabe, aqui o senhor está em casa, é da família. Venha quando quiser, viu, Vlamir? Se quiser contar outras boas histórias, só acionar a Andressa, a gente abre o microfone para o senhor quando o senhor quiser. Obrigada, Vlamir.
Até mais.
Até o um beijo, Flamir. Bom, aí eu nem vou me alongar muito, porque sempre que eu falo sobre o Vlamir, é de verdade que eu me emociono e tudo mais. Porque o Vlamir, ele faz muito parte do que a gente construiu, não só do tipo de informação que a gente ia passar para nossa audiência, mas de como a gente formou a nossa equipe. O João sempre nos ensinou muito isso. Ouçam o Vlamir e outros profissionais também, mas hoje, falando especificamente deste grande homem que é o Vlamir Brandalize, não tem um aqui dentro desse Notícias Agrícolas que não é doido no Vlamir. Porque ele é realmente parte da nossa história, parte do nosso crescimento, parte de como a gente, de forma muito diferenciada, dá as nossas informações. Elas são as mesmas dos nossos concorrentes, dos nossos colegas de imprensa focados no agro. A diferença é que a gente tem justamente essa proximidade, esse jeitinho de falar que vai direto para o produtor. Ele não vai ter que traduzir, buscar alguém para tentar entender. O Vlamir ensinou a gente a fazer isso. É como ele falou. Aparentemente eu falo uma linguagem mais próxima do produtor. Aparentemente, verdadeiramente, o Vlamir nos ensinou a fazer isso também. Então a nossa história se confunde muito com a história do Vlamir e a gente é muito grato por ele, pela generosidade que o Vlamir tem ao ensinar qualquer profissional que seja. O Notícias Agrícolas tem um time de jornalismo muito jovem, mas muito experiente. Por quê? Porque esses grandes profissionais deram a mão para a gente e disseram: vamos juntos ensinar o produtor, falar para o produtor o que ele tem que fazer, dar esses argumentos para o produtor tomar decisões assertivas, que é uma responsabilidade do produtor. Então a gente tem essa sorte. Que bom poder contar a história do Vlamir Brandalize. A gente está no noticiasagricolas.com.br, ali no nosso menu podcast, clica no Conversa de Cerca. Tem todos os episódios ali, em todas as plataformas de áudio e também no nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial, na playlist do Conversa de Cerca. Você pode ver e rever todos os episódios. Quarta-feira que vem a gente se vê de novo. Até mais. Música